Começa agora, Transparência e Ação. O deputado federal Zeca Dirceu informa os principais assuntos da semana que influenciam a sua vida e o Paraná.
Quer informação de qualidade sobre o Paraná e o Congresso Nacional? Então acesse meu site www.zecadirceu.com.br. Interaja e dê sugestões. Sua opinião é muito importante para a construção de um Paraná mais forte em Brasília.
Você ouviu o deputado federal Zeca Dirceu e eu sou Nayara Storchio.
E eu sou Ana Cláudia Feltrin. Confira os destaques do Transparência e Ação desta semana.
Aniversário de Zeca Dirceu é marcado por duas comemorações no Paraná.
Plano Safra e Minha Casa Minha Vida Rural beneficia agricultores familiares.
Entrevista com o ministro da Justiça discute redução da maioridade penal.
E muito mais. Sintonizado aqui na rádio, você fica por dentro do mandato participativo do deputado federal Zeca Dirceu.
Entre as novidades do Plano Safra da Agricultura Familiar 2015-2016, lançado esta semana pela presidenta Dilma Rousseff, está o direito aos assentados da reforma agrária de participarem do programa Minha Casa Minha Vida Rural. O direito foi assegurado através de uma portaria interministerial assinada pelos Ministérios das Cidades e Ministério do Desenvolvimento Agrário.
O programa Minha Casa Minha Vida contratou na primeira e segunda fases mais de 166 mil unidades habitacionais, com investimento de 3 bilhões 840 milhões. O Programa Nacional de Habitação Rural foi criado em conjunto com a Iniciativa Urbana e tem o objetivo de subsidiar a produção de unidades habitacionais aos agricultores familiares e trabalhadores rurais, com recursos do Orçamento Geral da União. E o deputado federal Zeca Dirceu apoiou e elogiou a medida.
O direito de assentados da reforma agrária de participarem do programa Minha Casa Minha Vida era uma reivindicação antiga da agricultura familiar. Eu tive a oportunidade no ano passado e nesse ano por várias vezes de apresentar isso ao Ministério das Cidades, à Secretaria Nacional de Habitação, ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e também ao INCRA. E estou muito feliz. Vejo que todo o esforço que foi feito pelas entidades, todos os nossos debates do Paraná, todas as audiências que aconteceram aqui em Brasília, trouxeram resultado. A presidenta Dilma, o ministro da Cidade Gilberto Kassab, acabam de anunciar e de assinar uma portaria interministerial que contempla o agricultor familiar com um amplo benefício do Minha Casa Minha Vida Rural. Parabéns aos agricultores familiares, parabéns aos assentados que agora tiveram ampliado as suas oportunidades, as suas possibilidades de ter a casa própria, de estar incluído em todos os programas de habitação do governo federal. Uma justa reivindicação que foi atendida, mostrando que o Brasil tem sim mudanças positivas, ações concretas, importantes, que beneficiam as pessoas acontecendo no seu dia a dia.
Siga o Zeca no Instagram, @ZecaDirceu.
A presidenta Dilma Rousseff lançou também nesta semana o Plano Nacional de Exportações para aumentar as vendas externas do Brasil e estimular que mais empresas atuem no comércio exterior, com a ideia de se ter mais Brasil no mundo. Dilma anunciou mais um passo para a retomada do crescimento da economia.
Exatamente, Ana. No começo de junho, já havia sido lançada a nova etapa do Programa de Investimento em Logística. Posteriormente, o Plano Safra e agora o Plano Nacional de Exportações, que tem 5 pilares e estabelece metas qualitativas. Zeca comentou a fase de estruturação do país para o crescimento com o lançamento de tantas iniciativas federais.
Enquanto a oposição, respaldada por grande parte dos meios de comunicação, trabalham pelo caos, pelo quanto pior melhor, fazem uma histeria diária e buscando convencer as pessoas que o Brasil vai acabar, o governo federal tem cumprido a sua obrigação, que vai num sentido totalmente inverso dessas ações negativas. O governo federal tem trabalhado e tem implantado ações, iniciativas, tem ampliado algumas já existentes, que eu considero importante para a vida das pessoas, para o desenvolvimento, para a geração de emprego, para a distribuição de rendas. Como que eu não quero que vocês acreditem só no que eu falo, trago aqui um exemplo muito concreto disso. Nessa semana, o ministro do Desenvolvimento e Indústria e Comércio, ao lado da presidenta Dilma, apresentou a todos nós o novo Plano Nacional de Exportações, que traz às empresas brasileiras uma série de incentivos, de subsídios, de oportunidades para exportar mais, para vender mais para o mundo. Isso significa mais emprego aqui no Brasil, mais desenvolvimento, significa crescimento para o nosso país. Uma prova, é claro, de que o Brasil não está parado, não está retrocedendo, nós estamos avançando apesar de existir sim problemas, um ano de limitações, de ajustes. Há um conjunto muito grande de medidas positivas acontecendo e que não se resumem só ao Plano Nacional de Exportações. Posso dar um outro exemplo que aconteceu também essa semana, que foi o lançamento ampliado, melhorado em relação ao ano passado, do Plano Safra da Agricultura Familiar, que agora tem 28 bilhões de investimentos e que há 12 anos atrás tinha apenas 2 bilhões de investimentos disponíveis, ou seja, a agricultura familiar por muito tempo no Brasil não era sequer considerada, não tinha um mínimo de respaldo e um mínimo de apoio. Outro exemplo muito concreto foi o lançamento do plano de concessões, que prevê grandes investimentos em ferrovias, em rodovias, em portos e aeroportos. E já há quase um mês atrás, nós presenciamos também o lançamento do Plano Safra da Agricultura e da Agropecuária, que também trouxe inovações, melhorias, avanços, não só em valores, mas em condições de crédito e juro em relação ao Plano Safra da Agropecuária do ano passado. Então, semanalmente, há um conjunto de ações novas acontecendo que mostra o protagonismo do governo federal, mesmo num período de crise e dificuldades, trazendo novas ações, colocando oportunidades que, é claro, cabe aos brasileiros e brasileiras abraçar. Neste caso da exportação, eu tenho certeza que os nossos empresários farão jus à sua história de luta e de perseverança e aproveitarão todas as oportunidades.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook. Deputado Federal Zeca Dirceu. Você está ouvindo Transparência e Ação.
Como todos já sabem, o deputado Zeca comemorou seus 37 anos de vida com muita festa no Paraná no último final de semana. Ele realizou na sexta-feira uma festa de aniversário exclusiva para Cruzeiro do Oeste, a cidade onde cresceu e foi prefeito.
Isso mesmo, Nayara. A comemoração aconteceu na Associação dos Servidores Municipais e contou com a presença de aproximadamente 500 pessoas. Entre elas, o prefeito Walter Rocha, o Valtinho, a vice-prefeita Dayana Mazer, o presidente da Câmara de Vereadores, Cidinho, além de vereadores, a diretora da APAE, Tereza Loução, e autoridades locais. Em seu discurso, o parlamentar se emocionou e destacou a importância do município para a sua vida política.
Quero trazer aqui meu carinho, meu abraço, minha saudação a todas e a todos que me enchem de alegria com a presença aqui nessa noite, nessa festa do meu aniversário. Trazer aqui um abraço especial ao Valtinho, ao Cineia, nosso prefeito, a vice-prefeita Dayana, nossos vereadores estão aqui presentes, visitantes. Agradecer muito a cooperação aqui da APAE, Tereza, toda a sua equipe, de poder nos ajudar a fazer uma festa que tem também um cunho filantrópico. Saudação ao Welter, que andou dirigindo 150 quilômetros de Toledo até aqui, para não só me prestigiar, mas também para trazer o carinho dele a todos vocês. Um beijo para minha mãe, um beijo para minha filha Camila, para minha família que está aqui, amigos, a todos vocês. É óbvio que eu estou muito feliz. Na verdade, já me emocionei aqui. A Dayana foi brilhante aqui e conseguiu resumir em poucas palavras o sentimento que eu tenho por vocês e o sentimento que eu tenho pela minha Cruzeiro do Oeste. É de amor mesmo, Dayana, e é de paixão. Quando eu paro para pensar, quando eu reflito, quando eu tenho que tomar decisões, quando se trata de Cruzeiro do Oeste, elas não são apenas decisões racionais, elas são decisões que são movidas pela emoção. Aqui eu passei a minha vida toda, é aqui que eu vivo até hoje, é aqui que vive a minha família, e foi aqui que vocês, todos que estão aqui, me deram grandes oportunidades. Já falei isso em outros momentos e vou repetir a minha vida toda, em qualquer lugar que eu esteja. Eu não estaria onde eu estou hoje, lá em Brasília. Eu não seria, por exemplo, relator, né, do PPA, uma das leis mais importantes do país. Eu não seria o sétimo deputado federal mais votado da maior bancada de partidos lá na Câmara dos Deputados, se não fosse a experiência que vocês me deram oportunidade de viver e me ajudaram, Valtinho. Você, como vice, me ajudou muito, me ajudaram a viver aqui em Cruzeiro do Oeste.
Siga o Zeca no Twitter, @Zeca_Dirceu. Transparência, ação e participação popular. É com essas marcas que o deputado federal Zeca Dirceu faz a diferença no Congresso Nacional.
Está ouvindo esse som? Esse é o som de um criador do mosquito da dengue. E esse? Esse é o som de um criador que, por falta de cuidados, virou foco do mosquito da dengue. O mosquito da dengue está mais perigoso, porque transmite também a chikungunya. Convoque a família e os vizinhos para o combate aos criadouros. Dengue e chikungunya. O perigo aumentou. E a responsabilidade de todos também. Ministério da Saúde. Governo Federal.
Siga o Zeca no Instagram, @ZecaDirceu.
E como nós falamos, o final de semana foi de muita festa. E a nossa repórter Aline Reis fez uma matéria sobre a festa de aniversário do deputado Zeca realizada em Umuarama. Olá, Aline, conta pra gente como foi a comemoração.
Olá, deputado, Ana e Nayara. Na última semana, Zeca Dirceu completou 37 anos com um almoço que reuniu familiares, amigos e apoiadores no Campus 3 da Universidade Paranaense, a Unipar, em Umuarama. A festa, que já se tornou tradicional, deixou o parlamentar emocionado.
Quero dividir com todas e com todos a minha alegria de poder vivenciar esse dia com vocês. Os nossos prefeitos, prefeitas, vereadores, vereadoras, vice-prefeitos, vice-prefeitas, presidentes do Partido dos Trabalhadores, presidentes de entidades, associações, sindicatos, lideranças de movimentos sociais, nossos reitores aqui nas universidades. Eu me sinto um grande privilegiado. Esse é o 11º ano consecutivo que eu vejo os meus amigos, meus familiares, os meus apoiadores políticos se organizar numa grande festa para celebrar o meu aniversário. Eu acho isso um privilégio. Isso não só me enche de alegria, mas é isso que talvez me dê cada vez mais, a cada ano mais, motivação, fé, coragem para enfrentar as lutas.
Mais de 1.300 pessoas estiveram presentes no almoço, que tinha como prato principal boi no rolete. Durante a festa, houve apresentações culturais e também arrecadação de alimentos, já que o evento foi realizado de forma beneficente. A instituição beneficiada este ano foi o abrigo Tia Lili, de Umuarama, que recebeu as doações de alimentos essa semana. A presidente da entidade, Maria Cristina Boreschi dos Santos, comemorou a doação.
Ali é a casa delas, ali é tipo família, nós, ela toma o café da manhã, ela almoça, ela vai para a escola, tem o café da tarde, a janta, à noite ela toma um lanche. Essas crianças também ficam doentes, é como se fosse a nossa casa, tudo acontece. E é onde nós precisamos dessas doações, porque o município ajuda, mas não é o suficiente. Então, precisamos de ajuda da população de Umuarama. Então, a ajuda de toda a população, que nem o Dirceu fez essa entrada, 1 quilo de alimento, então a gente pode usar esse alimento e pode comprar uma coisinha a mais para essas crianças.
Várias autoridades fizeram questão de parabenizar um aniversariante pessoalmente pelos 37 anos. Entre elas, o diretor do Hospital Regional do Câncer de Umuarama, Vanderlei Rosa. O diretor destacou a atuação do deputado federal Zeca Dirceu na área da saúde para todos os paranaenses.
Em primeiro lugar, eu quero parabenizar o Zeca pelos seus 37 anos, né? A força jovem da nossa política. E nós esperamos contar muito com essa força jovem, porque o Zeca é uma pessoa hábil, é uma pessoa inteligente, é um menino novo. Como você mesmo falou, ele sempre acreditou nesse projeto da UPCAM e foi um dos grandes colaboradores. Tá? Ele, desde o início, sempre esteve conosco, sempre se preocupou, sempre estava me ligando para saber como é que está o andamento, como é que está a liberação de verbas, de recursos. Então, quero agradecer em nome da comunidade e parabenizá-lo em nome da diretoria da UPCAM.
O reitor da Unipar, Carlos Eduardo Garcia, também felicitou o deputado federal Zeca Dirceu, que é membro da Comissão de Educação na Câmara Federal, e está dando todo o apoio para a implantação de 4 cursos de medicina no estado.
Parabenizar o amigo, né, e o cidadão que sempre lutou muito pelo Moarama e região, o Zeca Dirceu, por mais esse aniversário. Esse deputado jovem, daqui a pouco nós já vamos ter que trocar, que ele já está entrando na meia-idade. Mas, acima de tudo, ele é um deputado de espírito jovem. E o espírito jovem é um espírito que não pode ser domado pelas cerceamentos da vida e nem pelas impossibilidades. Ele tem que sempre ser utópico, ele tem que sempre estar na frente, na vanguarda das coisas, e é por isso que eu vejo realmente o Zeca Dirceu como um deputado de espírito jovem. E é isso que nós precisamos hoje na política, em tempos realmente que nós estamos precisando cada vez mais de novas lideranças. Eu quero desejar a ele muita saúde, porque a saúde realmente é muito importante para que ele continue desenvolvendo, né, os seus trabalhos, né, e o seu trabalho dignificante que faz, tanto no Congresso Nacional quanto aqui na região de Moarama. Mas, acima de tudo, quero dizer que a sociedade, a juventude acadêmica, acredita muito que, através da política e através da educação, nós podemos transformar o Brasil.
Alguns amigos do deputado Zeca não puderam participar da festa em Moarama, mas fizeram questão de mandar mensagens de parabéns, como a senadora Gleice Hoffmann.
Em primeiro lugar, meus parabéns. Muitas, muitas felicidades. Que Deus abençoe muito sua caminhada. Quero dizer que tenho muito orgulho de ser sua companheira na política e de ser sua amiga. Infelizmente não pude estar aí, por um motivo que eu já lhe falei, um compromisso que eu não consegui mudar. Mas queria desejar a você felicidades e dar um testemunho do seu trabalho, da sua coerência, da sua dedicação e do fato como você atua no Congresso Nacional, defendendo o governo da presidenta Dilma, mas defendendo sobretudo quem lhe deu o voto, defendendo os municípios, defendendo as pessoas. Por isso que eu disse que eu fico muito orgulhosa de ser sua companheira nessa caminhada. Um grande abraço para você e para todos que estão participando da festa.
Mais detalhes do aniversário do deputado federal Zeca Dirceu você conhece no site www.zecadirceu.com.br. E se você quer, assim como parlamentar, ajudar o abrigo Tia Lili de Umarama, entre em contato pelo telefone 44-3622-5477. Repetindo, DDD 44-3622-5477. Aline Reis, de Umarama, para o Transparência e Ação. Voltamos ao estúdio.
Obrigada, Aline.
A Comissão de Educação, Frente Parlamentar em Defesa da Implementação do PNE e a Frente Parlamentar Mista da Educação da Câmara dos Deputados promoveram nesta semana o Seminário Nacional chamado O PNE e o Futuro da Educação Brasileira. O objetivo foi avaliar o primeiro ano de vigência do Plano Nacional de Educação.
Verdade, Nayara. E o evento também contou com a presença do ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro. O deputado Zeca, que é membro da Comissão de Educação na Câmara dos Deputados e tem um mandato voltado para a juventude, destacou seu apoio à iniciativa e a importância do plano para os jovens.
Essa semana tive a oportunidade de estar junto com o ministro da Educação, Renato Janine, momento em que ele fazia um balanço do primeiro ano de implantação do Plano Nacional da Educação. PNE, que define metas, objetivos, prazos, para uma série de questões que são importantes para universalizar o ensino nas suas mais diferentes fases, para gerar cada vez mais qualidade de ensino e também para possibilitar cada vez mais a formação e a valorização, inclusive com melhores salários, do magistério. Como eu sei que esse é um tema que preocupa a todos vocês, por causa do ProUni, do FIES, do Pronatec e de tantas outras ações, faço questão de dividir esse áudio com todos para que vocês tenham a convicção de que o sentimento que vocês têm dividido comigo, nas visitas que eu fiz a alguns municípios, em outras visitas que o Roberto tem feito, todas as ponderações, as opiniões que vocês dividiram quando esteve uma caravana aqui em Brasília e também quando nós realizamos aquele grande encontro regional em Moarama, eles não têm ficado presos, eles estão sendo colocados, como fiz nessa semana ao ministro da Educação, em todas as oportunidades que eu tenho audiências e reuniões aqui. Mais uma vez, convido vocês para acompanhar o meu site, que é www.zecadirceu.com.br.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook, Deputado Federal Zeca Dirceu.
Entrevista.
Um tema muito discutido nas últimas semanas na Câmara dos Deputados é a possibilidade de redução da maioridade penal. Um estudo do Fundo das Nações Unidas para a Infância e Adolescência, o UNICEF, levantou a maioridade penal em 54 países e identificou que em 78% deles a maioridade penal é fixada em 18 anos ou mais, como é o caso do Brasil, Argentina, França, Espanha, China, Suíça e Uruguai.
Isso mesmo, e o UNICEF se posicionou contra a redução da maioridade penal no Brasil, pois é pequeno o percentual de adolescentes brasileiros que cometeram homicídio e latrocínio. Essa semana nós entrevistamos o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, sobre o assunto.
Ministro José Eduardo Cardoso, eu, como deputado federal, já tenho posição tomada. Sou contra a redução da maioridade penal. Eu gostaria muito, e tenho certeza que os ouvintes do programa Transparência e Ação também gostariam de saber qual é a sua opinião sobre a possibilidade de redução da maioridade penal.
Olha, eu acredito, em primeiro lugar, que a redução da maioridade penal é um desastre. Sobre todos os aspectos, nós temos que perceber que ela irá trazer um colapso no sistema penitenciário, seguramente, ela trará problemas gravíssimos de segurança, como nós já dissemos. Mas é importante pensar que nós temos que dar uma resposta para isso. Um dos caminhos que nós estamos entendendo como necessários seria ampliar a internação, o prazo de internação, ou deixar a critério do juiz a possibilidade de ter um prazo maior para a internação de jovens que pratiquem atos criminosos que sejam tidos como crimes hediondos e que os pratiquem com violência ou grave ameaça. Ou seja, no caso de jovens que praticam esse tipo de crimes, que são hediondos, e o fazem com violência e grave ameaça, aí, efetivamente, um juiz poderia dar maior tempo de internação.
E se essa medida de aumentar o tempo de internação fosse aplicada, como ela seria administrada? E por que o senhor acredita ser a melhor solução, ministro?
Hoje o prazo máximo é 3 anos. Nós estamos defendendo que seja 8 anos. Com base nisso, e cuidando para que estes jovens não convivam com jovens que não praticaram esse tipo de delitos, mas convivam entre si, através de programas educacionais apropriados que visem a sua reinserção, eu acredito que nós poderemos ter uma resposta muito melhor, mais eficiente, não polêmica do ponto de vista jurídico, não nociva à sociedade do ponto de vista da segurança pública. Então, acho um caminho melhor que se siga, uma resposta à sensação de impunidade que hoje se tem, porque se nós dermos a resposta da redução da maioridade penal, ela seguramente será uma resposta nociva aos interesses de todos os brasileiros e brasileiras.
Como ministro da Justiça, quais os desdobramentos que essa medida, se aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, pode trazer para o Brasil?
São inúmeras as consequências ruins que uma técnica como essa pode trazer. A primeira delas é o aumento da criminalidade, sentido inverso do que se pretende com a sua aprovação. Em segundo lugar, a dificuldade que você terá de ressocializar, de inserir as pessoas que vão para esses presídios, entrando neles como jovens ou adultos, para a vida social. Seguramente, os estudos mostram que aqueles que efetivamente cumprem penas junto com adultos, no caso de crianças e adolescentes, têm um maior nível de delinquência quando saem, ou seja, dificilmente passam por uma recuperação, o que é péssimo, porque o sistema penal, além de existir para afastar do convívio pessoas que podem trazer prejuízo à sociedade, ele tem que reeducar, que ressocializar, recolocar essas pessoas em possibilidade de terem uma vida cidadã bem posta. E as nossas unidades prisionais não permitem isso. Além disso, nós temos efeitos reflexos na nossa legislação que têm que ser estudados. Por exemplo, ao se adotar a maioridade penal, por coerência, terá que também que mudar a legislação que proíbe a venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos. Como é que eu vou proibir venda de bebida alcoólica a uma pessoa que é imputável, que responde pelos seus delitos? Ou seja, terá que se mudar? Nós automaticamente estaremos também tocando no problema polêmico, que muitos ainda não perceberam, que é a questão da habilitação para dirigir. Ou seja, ao se reduzir a maioridade penal, automaticamente pelo Código Nacional de Trânsito, nós estaremos passando a possibilidade de direção aos menores de 18 anos. Ou seja, há todo um contexto que nós temos que verificar e analisar de efeitos reflexos, além daqueles efeitos diretamente nocivos que decorrem desta medida.
Muito obrigada, ministro. Essa foi a nossa entrevista com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, sobre a PEC 171, da redução da maioridade penal.
Siga o Zeca no Twitter, @Zeca_Dirceu.
A ONU concluiu que o mundo irá consumir 59% a mais de energia até 2020. Com o racionamento de 2001, percebemos que energia ainda é um recurso escasso e cada vez mais caro.
Antes de comprar equipamentos elétricos, avalie o consumo de energia. Procure o selo Procel de Economia de Energia. Faça a sua parte, seja um consumidor responsável. Mais informações: www.idec.org.br.
Uma campanha do IDEC e do Ministério do Meio Ambiente.
Quer informação de qualidade sobre o Paraná e o Congresso Nacional? Então acesse meu site www.zecadirceu.com.br. Interaja e dê sugestões. Sua opinião é muito importante para a construção de um Paraná mais forte em Brasília.
Eu sou Nayara Storchio e esta edição do nosso programa chegou ao fim, mas na semana que vem tem mais.
E eu sou Ana Cláudia Feltrin e este foi mais um Transparência e Ação. Obrigada pela sintonia e até a próxima.
E vai chegando ao fim o nosso programa. Quero agradecer a todos pela audiência e também às rádios que têm retransmitido o Transparência em Ação, me ajudando dessa forma a prestar contas do meu mandato de deputado federal. Um forte abraço a todos e até semana que vem.
Você acabou de ouvir Transparência e Ação, um resumo do deputado federal Zeca Dirceu sobre os principais assuntos da semana que influenciam a sua vida e o Paraná.